A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura, a rádio pública dos gaúchos. Nesta quinta-feira, dia 7, estamos abrindo a agenda do mês de março, em que se comemora o aniversário da capital gaúcha, 252 anos, agora em 2024. Em março do ano passado, nós abordamos aqui no Quilombo a história da população negra em determinados bairros da capital. Agora, ao longo deste mês que se inicia, nós falaremos sobre a população negra na região metropolitana e em municípios do interior gaúcho, estabelecendo as relações com Porto Alegre. Hoje, para abrir esta agenda do mês, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Lúcia Regina Brito Pereira, doutora em História, professora aposentada da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul. Além disso, ela também foi vice-presidenta do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul de 2018 a 2021. É um prazer te receber aqui na Rádio FM Cultura.
Boa noite. Eu que agradeço a lembrança e a confiança. Assim, é sempre bom a gente poder partilhar um pouco das nossas histórias.
Tu é uma conhecida nossa aqui do programa, né? De longa data. Eu faço isso contigo, faço vir lá de Viamão até o estúdio da FM Cultura aqui. Mas porque é melhor, primeiro, essa interação olhos nos olhos aqui, né? Enfim... Né? É melhor para essa relação aqui
com certeza.
Da nossa entrevista. E eu acho que eu preciso dizer, Lúcia, que, comunicar aos ouvintes aqui, sempre quando eu preciso de alguma coisa, é a Lúcia que eu recorro.
E que bom, né, que eu posso contribuir, auxiliar de alguma forma.
Porque tu és uma referência, né, Lúcia, em relação a essa temática negra, essa temática que temos trabalhado há tanto tempo, desenvolvido, né? Eu que comecei a conhecer e estudar um pouco a temática quando participava das jornadas de estudos afro-brasileiros lá no Memorial do Rio Grande do Sul.
Isso já tem uns 20 anos, não?
Contigo, com Arielson, enfim.
Bem, boa lembrança.
Boa, boa. Mas, enfim... eu acho que é interessante para a gente começar, já que estamos, esse é um primeiro programa deste especial, que estamos falando sobre a participação negra em regiões, em municípios da região metropolitana e do interior do estado. Acho que seria interessante a gente primeiro fazer uma retomada geral assim, sobre essa temática, né? Como chegou, por exemplo, como que a população negra chegou no estado do Rio Grande do Sul?
A população negra está presente no Rio Grande do Sul desde as primeiras expedições, lá no século XVI, XVII. Então, existem relatos, não é dos viajantes, não é do pessoal que vinha para desbravar a terra, não é? E tanto para cruzar para ir para a colônia de Sacramento, Rio Grande, para chegar lá. Nessas primeiras expedições, os negros já estavam presentes. E aí, com o desenvolvimento lento da província, né, porque o Rio Grande do Sul ele entra tardiamente na vida econômica do país, diferente das outras regiões, o Rio Grande do Sul ele vai ser ocupado, então, em função da ameaça que existia do pessoal do Prata, né, da Argentina, de tomar o Rio Grande, dos espanhóis tomarem o Rio Grande do Sul. Então, a partir desta ameaça, o Rio Grande do Sul passa, então, a ser ocupado.
Houve a necessidade de ocupação do território.
Houve a necessidade de ocupação. Aí, primeiro, surge Rio Grande, não é? Rio Grande, Pelotas, e depois, em função das guerras também, com os castelhanos, como dizia, existe a ocupação do interior, não é? E aí Viamão entra os campos de Viamão acabam entrando, então, para o mapa geográfico do Rio Grande do Sul.
Isso tem a ver com a vinda, inclusive, dos casais açorianos para a região?
Sim. E aí os casais açorianos, alguns vão para Viamão E dali também se dissemina, porque tem uma outra história da demora, não é? Dessas pessoas receberem as suas terras e coisa e tal. Mas Viamão, então, tem essa característica de receber alguns casais açorianos, não é? Que vão ter terras, vão receber terras para se instalarem. A partir de Viamão, vão surgir várias outras cidades no entorno. Não é? Então... Ah, vai até o Vale do Taquari, não é? Então, porque Viamão era muito grande. E aí foi se entrecortando, se dividindo. Então, hoje tem diferentes municípios, até Glorinha. E aí tem Capivari, Gravataí, bem mais tarde, a própria Alvorada. Tudo isso pertencia a Viamão.
É importante situar também e deixar bem explícito isso, né? De que muito antes de haver imigrantes alemães e italianos, alemães foi a partir de 1824, uhum. italianos lá em 1875, havia população negra em terras.
Sim, até mesmo porque Viamão, ele passou a ser um corredor para o pessoal que transportava gado. Não é? E daí a importância da população negra, primeiro negra e indígena, primeiro para abrir caminhos, não é? E para ajudar nesse transporte de gado que vai então para São Paulo, não é? Para a região, para o centro, para o sudeste do país. Então, assim, Viamão, e eu lembro que um tio meu, ele sempre falava que ele era de Viamão. Não é? E assim, ele começou a vida dele de trabalho, ele era primeiro carroceiro, não é? E aí ele falava muito na Lomba do Sabão, que sempre foi muito famosa.
Sim.
Não é? Das viagens até a praia, que demorava uma semana, que iam de carreta. É, hoje é inimaginável a gente pensar isso, mas acontecia. E ele falava muito da questão do transporte, das dificuldades com a Lomba do Sabão, que é bem famosa, daí o nome Lomba uhum. do Sabão, não é? E aí isso remete que realmente a presença negra em Viamão, ela sempre foi muito grande, assim. E antecede, inclusive... É, a chegada desses dois grupos, não é, de europeus.
Eu não te perguntei antes, mas pergunto agora. Porque quando eu te convidei para vir aqui falar sobre algum município e a sua relação com a população negra, eu deixei para livre para tu escolher com qual município tu irias trabalhar, né? Por que tu escolheste Viamão?
Porque eu moro lá desde criança, desde os 9 anos de idade, não é? Então, toda a minha vida... praticamente está lá, mesmo que eu tenha só dormido, né? Porque é uma cidade de dormitório.
Sim.
e trabalhado em Porto Alegre, então assim. E aí, de repente, dá um estalo, gente, quanto tempo faz que eu moro aqui, não é? Então a minha neta, os meus netos que dizem assim, pá, vó, tu conhece todo mundo. E aí tu fica pensando assim, quem são as pessoas mais antigas que moram aqui? Então assim, no lugar onde eu moro, eu sou uma das pessoas mais antigas, faz 50 anos que eu moro lá.
Não é pouca coisa.
Não é pouca coisa, então assim, e aí tu vê pessoas que estão, que vão embora, que voltam, que não voltam mais, e a gente fica se lembrando, e aí assim, aí os meus netos são a referência. Não é? Um dia desse a gente estava esperando um aplicativo e a minha neta, assim, com uma presença de espírito, aí eu dei oi para alguém. Ela disse, se demorar muito esse carro, vem outro aqui para te dar oi. Dito e feito, assim. Tu sai no portão, a gente cumprimentando as pessoas. E isso é o que te liga muito à terra, né?
Sim,
muito,
sim.
Assim, essa inter-relação. E eu me lembro que numa outra conversa que a gente teve, eu falava do lugar onde eu me lembro que eu acho que eu nasci, não é? Que era pequena. Então, assim, naquele espaço, naquela avenida, a gente conhecia todo mundo era tio e tia, não é? E tu tinha uma proximidade muito grande. Então, isso é muito da nossa cultura.
Sim.
Assim, e da mesma forma... Lá onde eu estou. E aí tem uma curiosidade, posso dizer?
Pode.
Todo mundo me chama de tia. Todas as pessoas, independentemente da idade, do gênero, do sexo, todos me chamam de tia. Porque eu me lembro quando os meus sobrinhos eram pequenos, assim, ai, de vocês que não me chamem de tia. E parece que virou, assim, o meu apelido é Tia Lúcia. E eu acho isso fantástico. E tem muito a ver, então, com a nossa cultura negra, sabe, com a minha ideia de quando eu era criança, que morava num determinado lugar onde todas as pessoas se conheciam, se cuidavam. Tinha aquelas tias mais velhas que cuidavam da gente, mandavam para casa, tá na hora. Sabe, essas coisas assim. Então, isso é muito interessante. E é bom que, de vez em quando, tu recupera isso. Não é para te ver a ligação com o lugar. Alguém já disse, né, que o lugar onde tu mora, ele te revela.
Uhum.
Não é? E assim, eu tô grudada lá, né? Eu já criei raízes lá naquela cidade. Não, é em especial no lugar onde eu moro.
Que bacana. Lúcia, eu tinha deixado também uma incumbência para ti, que era escolher algumas músicas. E vou pedir para que tu fale, então, de uma primeira escolha musical tua e por quê.
Ah, uma primeira que remete à escola de samba, a Vila Isabel. Não foi a primeira música, porque a escola foi... Nasceu lá em 76, no final dos anos 70. Mas que eu me lembro, ela nem era escola ainda. Era no grupo 1B, eu acho. E que era a importância do dedo, a utilidade do dedo. E assim, uma coisa extremamente jocosa. Tanto é que ela ficou lá em... quinto, sexto lugar, eu acho, na época foi em 91, mas eu lembrei, porque na época a gente ria muito, assim, qual é a ideia de um enredo, não é, sobre a utilidade do dedo. Mas então, assim, a primeira ideia, a primeira lembrança, e também para fazer uma referência à nossa escola maior, que é a Unidas de Vila Isabel, né? Que estava com um tema maravilhoso, mas infelizmente não ficou nos primeiros lugares este ano. O ano que vem, quem sabe?
Alô, Brasil! Alô, mundo! Olha a Vila Isabel aí, gente!
É ela, o festival de prata em preta pista. É o sorriso alegre do sambista.
Vamos!
Oh, 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 oh.
pensamento, resistência ancestral.
Tia Lúcia, quero retomar então a nossa história aqui sobre Viamão, e também essa questão da... Viamão foi a primeira capital aqui do Rio Grande do Sul.
Sim.
E como é que aconteceu esse desenvolvimento e como é que foi a população negra nesse ínterim?
O desenvolvimento, a gente pode pensar que é um desenvolvimento muito lento, não é? Eu acho que da região metropolitana, Viamão é uma das cidades com menos recursos. Não que não tenha bastante gente, tem bastante gente. A população negra é significativa, não é? Então, tem em torno de 30% entre pretos e pardos. Mas também ela sofre muito com a falta de desenvolvimento, não é? Então, assim, porque não tem indústrias, a maior fonte de arrecadação é do comércio, tem uma única empresa grande, não é? Que eu me lembro, mas a grande maior parte da arrecadação é do comércio, e isso trava um pouco o desenvolvimento econômico-social. Uma outra característica é que, assim, boa parte da ocupação, assim, é literalmente ocupação. As pessoas foram, numa época em que existia uma proximidade maior dos políticos, não é? Então, para eles estarem no poder, então eles iam assentando as pessoas, vai lá, e aí abre um loteamento aqui. Um loteamento é uma forma bem delicada de falar, né? Mas então, e assim, sem a mínima infraestrutura, sem esgoto, sem água, sem luz. Na época que a minha tia foi morar lá, não tinha ônibus. O ônibus, ele ficava a 5 quilômetros de distância, né? 1 quilômetro de um lado, mais 5 do outro. A gente tinha que caminhar, não existia água encanada, não tinha luz elétrica. Não, luz elétrica existia, mas não existia iluminação pública. Não é? Então, assim, era bem difícil. Era bem difícil. E isso vai mudando, começa a mudar lá nos anos 90. Que aí tu já tem uma melhor infraestrutura. Não é? Principalmente quando chega ao poder governos mais à esquerda. Não é? E aí tem um investimento, então, na pavimentação, na iluminação, de uma melhor estrutura, não é? Mas boa parte das localidades ainda sofre, carece dessa estrutura, porque na realidade o desenvolvimento não se resume no asfalto, não é? É um pouco mais do que isso. Então, mesmo que tenha...
Sabe? É bem mais do que isso.
É, mesmo que tenha melhorado um pouco, ainda deixa muito a desejar.
É, esse cenário que tu pinta, ele é muito similar também com a minha cidade de origem, que é Alvorada, que fica ao lado de Viamão e que também sofre com as mesmas mazelas, né? A mesma questão desde a sua formação.
Sim.
E com esses problemas, inclusive políticos, né, que aconteceram por Alvorada.
É, e assim, em termos políticos, até os anos 80 era um rodízio, né? Então, como os prefeitos, eles extrapolavam o prazo, e aí como não dava mais para reeleger, eles passavam por outra cidade, se elegiam em outra cidade, ficavam um tempo lá, daqui a pouco... Então, era um rodízio, Viamão, Alvorada, Gravataí... E o Compadril, que funcionou sempre, né? Então, aquele... dá e recebe, então as pessoas eram muito submissas a isso. Não é de achar que, fulano é bom, ou porque financia um time de futebol, ou porque te dá uma... importante, claro, lugar para morar, e aí as pessoas se acham na obrigação de ficar votando sempre nas mesmas pessoas. Só que isso não dá um retorno para todo mundo.
Sim.
Não é para um grande número da população, e isso é bastante sério.
Lúcio, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a questão econômica, né, a participação econômica. Tu falaste um pouco no sentido de que a cidade, ela se constitui até então como uma cidade dormitório, assim como Alvorada também se constituiu como cidade dormitório, né? Mas como foi essa participação negra para esse desenvolvimento da região?
Olha, na realidade, assim, é difícil de tu conceber o desenvolvimento da região relacionado à população negra. Porque, como uma cidade dormitório, as pessoas vêm trabalhar em Porto Alegre. Elas vêm para Porto Alegre ou vão para outros lugares. Até porque a região também, outra boa parte do recurso são as lavouras de arroz.
Uhum.
E também é importante destacar que os assentamentos, não é de reforma agrária que existem lá, tem uma produção de produtos orgânicos, de arroz orgânico, né, que faz com que a região sul seja a maior exportadora de arroz orgânico do país. Não é a maior produtora. Então, tem este lado, não é? Mas ainda fica muito restrito à questão da lavoura, não é? Coisa que poucas pessoas negras têm acesso. Ou seja, trabalham não como proprietárias, e sim como agregadas, como empregadas dessas grandes plantações. Então, assim, a contribuição se dá com o trabalho, né? Mais como mão de obra do que no desenvolvimento em si, se é que eu posso me fazer entender.
É isso. Sim, é isso.
Não existe um investimento assim, negro para Viamão. A propósito, aí a gente retomando lá no início dos anos 2000, Viamão foi uma das primeiras cidades que implementou as cotas no serviço público. Então, lá no início dos anos 2000, Viamão, agora não tenho bem certeza, parece que veio, que votaram uma lei que revogou, porque antes era 50%, não é? E agora, depois dessa lei que aconteceu, eu não posso te dizer com certeza, mas diminuiu de 50%, eu acho que para 30% de negros para entrarem no serviço público. Isso, esta ação afirmativa ajudou bastante, porque hoje, se tu fores na prefeitura de Viamão, tu vai encontrar muitas pessoas negras. Até um determinado tempo, tu ia lá, tu não via. E hoje, então, isso... de uma forma ou de outra, contribui, então, para uma ascensão social da população negra.
Uhum.
Não é? Então, daí a importância dessa e da ação afirmativa, que Viamão foi pioneira.
É importante a gente falar sobre isso porque, apesar de todos os avanços que tivemos em termos de legislação, ainda há muitas pessoas que não compreendem a necessidade e a importância de ações como ações afirmativas como essa, né, que tu citaste.
Sim, a população de origem europeia, não, ela não se dá conta. Nós sabemos, né, que as pessoas quando vieram para cá sofreram muito nas condições, mas elas foram convidadas. Elas foram convidadas, tiveram promessa de emprego, promessa de terras, não é? Enquanto a população negra teve que ocupar, não é? E se não ocupasse, ia viver na rua, literalmente, não é? Então, tu precisa de um lugar para morar para te poder desenvolver a tua vida.
Sim.
E a população negra não teve nada. A gente sabe, né, que inclusive hoje, mesmo hoje que a gente tem a liberdade, todas as pessoas, todas as crianças têm que estar na escola, não é? Mas a gente sabe que este processo, ele é extremamente cruel. Tu entra, não é? Mas tu não permanece. E se tu permanece, a permanência, ela é muito cruel, assim. Então, para ti, completar a educação básica, uma pessoa negra, mesmo numa região onde tenha muita gente negra, quando tu vai ver no final, lá no segundo grau, quando as pessoas se formam, tu vai ver o número de pessoas negras, é muito pequeno. Então, assim, boa parte se perde no meio do caminho por N fatores, não é? E um deles é a falta de se reconhecer na educação também.
Uhum.
E aí acaba acontecendo, não é? Essa expropriação, não é, da educação que as crianças negras acabam vivenciando.
Bom, Lúcia, para terminar esse primeiro bloco, que já estamos com o horário aqui de encerrarmos essa primeira tópico aqui de conversa, eu gostaria que tu falasse de uma música que tu escolheste para sonorizar essa conversa.
Aí, uma música é Minha História, que tem muito a ver com o surgimento do hip hop. Então, a Bira Power, não é, que descobre o hip hop lá no início, nos anos 80, que é um jurássico do hip hop, e ele conta a história dele e do lugar, não é? Lá que ele nasceu, que ele se criou na Monte Alegre, então ele, nessa música ele narra. E eu acho isso bastante interessante, porque na época todo mundo gostou muito e ouvia, e aonde ele ia se apresentar pediam para ouvir essa música, A Minha História. Eu acho que fala bem do lugar e da relação dele com o lugar.
Eu moro na Monte Alegre, eu gosto de curtir hip hop, funk, reggae. Tinha uma namorada e se chamava Simone. Quando eu a conheci, eu nem sabia o seu nome. Também tenho um irmão que se chama Birajara, e desde que nasceu, continuo o mesmo cara. A rapaziada lá da Monte Alegre também gosta de curtir hip hop, funk, reggae. Curtir um som, isso é normal. E no fim de semana, nosso encontro é fatal. Todo mundo sabe que eu sou bacana. Eu não uso fumo e nem bacana. Eu bebo um pouco, mas aonde mais? Pois um pouquinho só me satisfaz. Curte Colino, Reis, Reinaldinho, Josué, Pastel, Baiano, Bichinho. E não esquecendo o Nego Diabo, não esquecendo o Cachorrão. Pra mim, são todos como se fossem meus irmãos. Esse é o rap da Monte Alegre. 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 A rapaziada lá é gente fina, mas todos trazem a mesma sina. Se você vacilar, se você radiar, já pode ir sabendo, você vai apanhar. Não adianta gritar, não adianta espernear. Se o bicho tá pegando, eles vão continuar. Às vezes dá bolo com alguns espertos, e nesse momento não posso nem te dar perto. E no fim de semana, se ele se encontrar, escrevo que eu lhe digo, o rolo vai começar. E não adianta 38, tanto faz 22. Ele sai enorme, um grande tiro tem. E depois esse é o rap da Monte Alegre.
Pode crer, será?
Esse é o rap da Monte Alegre.
Se liga aí, maluco.
Esse é o rap da Monte Alegre.
Da Monte Alegre, pode crer, nego.
Esse é o rap da Monte Alegre.
Tu sabe o jeito, nego. Desde 1990, mandando a rima, rap da Monte Alegre. Primeiro lugar no concurso do grupo Jara, onde o som pode crer, nego. E que é, nego Mira tá em forma ainda. Isso aí, nego, faz parte do hip hop aqui do Rio Grande do Sul. De volta à cena, haha, minha mão no ar. Isso aí, nego.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Bira Power com Rap da Monte Alegre. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesse mês de aniversário de Porto Alegre, estamos falando sobre a história da população negra na região metropolitana e no interior gaúcho e suas relações com a capital. E nesse primeiro programa de março, estamos abrindo com a participação da professora doutora Lúcia Brito Pereira, que está apresentando o município de Viamão. Lúcia, eu queria entrar contigo num ponto. Há alguns anos eu fiz uma composição com o seu Renato Borba sobre o bairro Montserrat, que era antigamente chamado de Morro, né? Uhum. Pelos antigos moradores da região. E ali é uma história incrível, assim, sobre o processo de desenvolvimento urbano da capital gaúcha, porque significou a retirada de muitas famílias negras que moravam lá para regiões mais periféricas, como Alvorada, como a Restinga e como o bairro Jari, uhum, em Viamão. Como ele mesmo citou, né, na entrevista que eu pude fazer com ele. Isto significa também, tu tinha falado no primeiro bloco do programa, sobre essa dificuldade, quando eu perguntei sobre a economia, né, e daí tu falaste então da dificuldade que os negros têm de acesso à terra, que tiveram que ocupar, que, né, diferentemente, uhum, dos europeus brancos, que não receberam uma terra, tiveram que ocupar. Então esse seria um segundo processo de dificuldade de acesso à terra.
Certamente, é que tu não trabalha, tu não tem acesso a um emprego, não é? Que te proporcione um acúmulo de recursos para te ter. Aliás, não tem terra, tu não tem casa, tu não tem emprego, tu tem um subemprego que tu sobrevive com um salário. Então, tu não tem como criar patrimônio para criar esse desenvolvimento. Então, assim, uma coisa leva a outra. Uhum. Então, tu já, na corrida, né? Tu já sai perdendo muito atrás. Tu sai muito de trás para ir chegar a um determinado lugar. Em relação aos outros grupos, não é? Tirando, os indígenas não conta também, que são menos de 1%, uhum, não é? Uma terra que era deles. Não é? Então é menos de 1% que vivem em Viamão. Então, assim, é a tal da estrutura, não é? Que se organiza de forma que a população negra fique fora.
Uhum.
E aí fica, não é? Então, tem um grupo aí de ação afirmativa que diz que está fazendo um trabalho para ver se diminui, porque senão a gente vai ter 100 anos para a gente se equiparar à população não negra. Então, a gente precisa entender isso e o que leva a essa dificuldade de ascensão.
E como é que este bairro que o Renato Borba citou, que é o bairro Jari, ele se coloca hoje em relação ao restante do município de Viamão?
Também é um bairro residencial, não é? A população negra é significativa, não é? Muito grande, mas tem o grupo, não é? Um grupo social que se agregou em função do futebol, mas que tem um pique muito bom, assim. Eles são muito amigos, não é isso? Solidários. Então, tem um grupo. Eu me lembro que teve uma época que houve uma mudança no ônibus. Então, o ônibus Jari não podia mais passar por dentro do Jari. E a população do Jari não teve problema nenhum. Simplesmente fechou a rua. Fechou a rua e acabou mudando, não é? Então, o Jari, o ônibus, né, da aviação Alto Petrópolis, ele passa por dentro do Jari, não é? E teve uma época, inclusive, que as pessoas queriam que o Jari passasse para Porto Alegre, não é? Mas o Jari pertence à Viamão e do lado, Passo Dornelles pertence a Porto Alegre. Não me pergunta como é que funciona esse recorte geográfico ali, porque realmente é muito difícil de entender.
Mas a minha pergunta, ela se baseou num dado que algum tempo atrás eu pesquisei, acho que é antigo, é 2010, que falava sobre justamente essas duas regiões de Porto Alegre de onde a população negra havia sido retirada, que é justamente ali a região da Colônia Africana, bairro Rio Branco, Montserrat, e a região centro. São as duas regiões da onde a população negra foram tiradas, né? Foi tirada. E foi levada para lugares como Restinga, como Alvorada, como Jari, em Viamão. E a repercussão, né, a consequência desta informação é que hoje nós avaliamos as duas regiões de Porto Alegre que têm o maior percentual, em que as pessoas têm o maior poder aquisitivo, digamos assim, recebem maior renda, é justamente essas duas. É a região centro e a região ali do bairro Montserrat, Rio Branco, onde a antiga colônia africana de Porto Alegre. E, em contrapartida,
né,
as duas regiões de Porto Alegre, para onde que existe, que tem o maior volume de população negra hoje, que é a região lá do Mário Quintana, do bairro Mário Quintana, e também a região da Restinga, são as duas regiões também com o menor poder aquisitivo das pessoas, né? Então, eu achei interessante por conta dessa relação com o bairro Jari que tu estás falando.
Igualmente, é um bairro de classe média baixa, e daquelas outras B, C, são pessoas pobres, trabalhadoras, não é? Ainda que trabalham em Porto Alegre, não é? Então é isso, sabe? Então, dificilmente as pessoas conseguem fazer esta análise. Por que que hoje esses bairros em Porto Alegre são tão desenvolvidos? Porque, inclusive, o poder público investiu. Investiu em saneamento, em iluminação e por aí, não é? Enquanto nessas outras regiões é tudo muito difícil. Vou te dar um exemplo, não é? Aonde eu moro, num determinado trecho da rua, está asfaltado. Aonde passa o transporte público, está asfaltado. Mas do outro lado da rua, não tem asfalto, sabe? E ali, assim, em vários lugares, não é? Que deveria, já que o asfalto vem vindo. Não acontece. E até hoje tu pergunta, tu vai na prefeitura, lá está dito como asfaltado. Sabe? E na realidade não tem. Uma outra coisa que é bem importante, bem interessante, assim, existia uma verba na prefeitura que o pessoal devia, que tinha que usar, porque senão ia perder aquela coisa toda. E aí fizeram o esgotamento sanitário, mas só que, assim, via mão tem lugares extremamente irregulares. E aí fizeram o esgoto acima das casas. E aí, o que que tu faz? Sabe? Então, assim, tu gasta o dinheiro, mas tu não tem o mínimo de planejamento e de senso de saber que aquele esgotamento não vai funcionar para ninguém. Então, tá lá. Foi um dinheiro público, não é? Que foi jogado, assim, então, assim, deslocamento entre a realidade, não é? Que tu não olha para a população, a necessidade. Não, eu tenho que usar o dinheiro, aí tu usa de qualquer jeito. Bom, mas como assim se não vai te beneficiar? É, não é? Então, assim, caso bem particular. A gente vai lá e diz assim: escuta aqui, estão me cobrando esgoto, se eu não tenho, eu não uso esgoto. Uhum. E isso acontece, sabe, com boa parte das regiões de Viamão, assim. Então, são governos que, na realidade, não se interessam, de fato, com o bem-estar e com a saúde da população.
Tu falaste que o poder público investiu em algumas questões. E eu diria, acrescentaria, investiu também na limpeza social, né? Com esta, este afastamento das pessoas.
Certamente.
Do entorno. Eu tive um professor na URGS, professor Catafesto, de antropologia, que ele costumava dizer que o desenvolvimento social significava tirar as pessoas do envolvimento ao qual estavam.
Inclusive,
situadas.
Foi meu professor também.
Olha. Fico maravilhado com as tuas palavras. Imagino que nossa audiência também aí se encontre e se reconheça muito no que tu fala. Quero te agradecer imensamente por mais essa participação conosco aqui, dessa vez ao vivo aqui no Estúdio da FM Cultura.
Obrigada.
E deixar que tu faça as tuas considerações finais e, ao mesmo tempo, chame mais uma música para nós aí terminar esse bloco.
Então, eu agradeço muito. Espero que os próximos programas sejam potentes também, com as histórias, com essas interligações intermunicipais, não é? Que todos tragam a sua história. Eu agradeço sempre a lembrança, que bom poder contribuir, espero que eu tenha contribuído, e que a população, não é? Em especial a população de Viamão, saiba um pouco, não é? Claro que aqui não foi um programa histórico, mas tenha um entendimento. Por que que algumas regiões são tão pobres, não têm a atenção devida que o poder público deveria dar? E, para falar, eu posso falar do carnaval?
Pode.
Então, no próximo, se não mudarem a data, não é? Então, no próximo dia 16 de março, tem carnaval na Vila Santa Isabel.
Maravilha.
Tem carnaval. Abertura com o Bloco Kizomba. E depois...
A Vila Isabel, que está pertinho da tua casa também, inclusive.
Fica ali, né? Perto da minha casa. E aí tem mais a escola, o desfile das Águas Claras, Acadêmicos da Martinica, Volta da Figueira, Barão do Ipacaraí, e encerra o desfile a nossa grande Unidos de Vila Isabel. E em relação à música... Assim, meu filho gostava muito de cantar, aliás. Ele começou no hip hop e foi pro samba de raiz. E uma das últimas gravações dele foi... ele gravou, um amigo dele, eles estavam sentados na parada de ônibus e gravaram uma música. Que eu descobri muito tempo, assim, demorei muito para descobrir de quem era, quem cantava. E aí, a música, então, é da Luciana Mello. a filha de Jair Rodrigues, que é Simples Desejo. Então tem a gravação, uma das últimas gravações dele, e é justamente cantando essa música, que eu acho assim, ah, espero que tudo termine bem.
Alô, Rodrigo, chega junto, molequinho. Pra ser e pra ser, não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no ar, tá no mar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. O dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Abrir a porta do dia a dia, entra sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada. Alô, Rodrigo!
Legal! Fica sorrindo à toa,
sorri
pra qualquer pessoa. Anda sem rumo na rua.
Sabe ser e pra quê? Quer viver e pra quê? Não é preciso muito, não. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no ar, tá no mar, no brilho dos teus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem.
Hoje eu só quero
que o dia termine bem. Hoje eu só quero que
o dia termine bem. Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos aí a homenagem e a lembrança que a professora Lúcia trouxe sobre o seu filho, Rodrigo, que faleceu em agosto de 2014. O Rodrigo, que chegou a ter passagens musicais na Escola de Samba Unidos da Vila Isabel de Viamão e também com o Bira Power. No Pra Ficar na História de hoje, que estamos falando sobre a história da população negra no município de Viamão em relação a Porto Alegre, vamos falar sobre três comunidades quilombolas de Viamão: Peixoto dos Botinhas, Cantão das Lombas e Anastácia.
O quilombo Peixoto dos Botinhas foi, provavelmente, o primeiro quilombo de Viamão. Sua história tem sido repassada pelas memórias dos mais velhos, descendentes dos primeiros quilombolas da região. De acordo com esses relatos, os escravizados teriam sido transferidos de um navio para uma embarcação menor que veio pela Lagoa dos Patos. No desembarque, houve uma rebelião muito violenta. Os sobreviventes não voltaram a ser cativos, pois fundaram o quilombo no alto de uma montanha, de onde tinha uma ampla visão dos arredores. Uma estratégia que foi fundamental para garantir a liberdade da nova comunidade. O quilombo Peixoto dos Botinhas, em Viamão, foi certificado como remanescente do quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2007. Outro marco localizado em Viamão, o quilombo Cantão das Lombas, próximo ao quilombo Peixoto de Botinhas, foi fundado após a abolição e era composto por homens livres. O fazendeiro Anápio Gomes da Silva, após a abolição, não tinha o que fazer com seus ex-escravizados e, por isso, resolveu dar um cantão no final da sua fazenda para eles e registrou a todos com o seu sobrenome. O local foi separado do resto das terras por um valo, onde foi plantado maricá. Por muito tempo, o quilombo se chamou Cantão dos Valos, em função desse fato. O processo de regularização fundiária do território quilombola foi aberto no INCRA em 2005 e a comunidade obteve certificação de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares em 2006. Por fim, temos ainda o quilombo Anastácia, referência a Anastácia de Souza Reis, que nasceu poucos anos após o fim da escravidão. Ela era filha de Hortência, que foi responsável pela travessia de muitos negros fugidos das estâncias. Os escravizados passavam por seu quilombo e faziam a travessia pelo rio Gravataí para chegar nos povos do outro lado. Anastácia recebeu de herança não só as terras de sua mãe, mas a missão de transmitir a tradição e os costumes do quilombo às próximas gerações. A história do quilombo foi narrada no documentário Os Olhos de Anastácia, que foi criado com a intenção de ser um instrumento de preservação de identidades e ancestralidade. A direção do filme é de Jonathan Gomes, bisneto de Anastácia, artista e produtor cultural, formado em produção cênica pela Faculdade Monteiro Lobato e graduando em Relações Públicas pela Unicinos.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção e apresentação foi de Alan Barcelos, técnica de Igor Lacerda, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção-geral de Beto Xavier. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.